São 7 horas mais 14 minutos, 7h14, estamos de volta, aliás pulou, viu, 7h15, 7 horas mais 15 minutos, já estamos aqui nos estúdios com o Major Ávila, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar de Alagoinhas. Bom dia, Major Ávila.
Bom dia, meu amigo, bom dia aos ouvintes da Rádio Ouro Negro, bom dia Luciano Reis, Chico Reis, Caio Pimenta, Renato Ferreira. Bom dia aos meus guerreiros e minhas guerreiras do 4º Batalhão, que estão aí nessa luta incessante, diariamente, né? Protegendo e servindo a sociedade de Alagoinhas, Araçás, Aramari, Itanagre, Iambupe e Sátiro Dias.
O senhor não está vendo, mas Chico Reis e José Gomes estão em home office, né? Cumprindo os protocolos de saúde para a Covid-19. Aliás, nós temos essa alegria de dizer que somos a emissora, que o programa, que não teve um caso de Covid aqui, 19. Graças a Deus, que continue assim, rapaz. A gente, nenhum caso de Covid, né? Mas, Major Ávila, a gente fica muito feliz com sua presença aqui no programa, num momento como esse. A gente sabe que a Polícia Militar está praticamente tomando conta, né, realmente do estado da Bahia, não só com relação ao combate à criminalidade, mas também o toque de recolher, fazendo o cumprimento aí das decisões do governo. Qual a dificuldade hoje, né, do 4º Batalhão, da Polícia Militar aqui em Alagoinhas, para tentar conseguir conciliar, né, essas duas responsabilidades, né? De um lado, o enfrentamento ao crime organizado na cidade, né, os traficantes, os bandidos; do outro lado, o toque de recolher, evitar que as pessoas saiam, desrespeitem as normas do governo do estado, Major.
Realmente é um grande desafio. E a gente aproveita também a oportunidade para agradecer e reverenciar nosso comandante-geral, Coronel Paulo Coutinho, pela confiança de nos ter dado o comando de uma unidade de grande importância, né, uma unidade histórica, com grandes serviços prestados, né. E como você está dizendo, é um grande desafio, mas nós estamos conseguindo vencer esses desafios, né? E contando também com o apoio dos órgãos parceiros, da prefeitura e da própria sociedade das nossas cidades, que são atendidas pelo 4º Batalhão. A sociedade tem nos ajudado bastante na compreensão, na sensibilidade às nossas orientações, na sensibilidade aos nossos aconselhamentos, né? E nós temos conseguido vencer, né? Não temos grandes ocorrências nessa área com relação às medidas restritivas, né, de locomoção, as medidas restritivas...
Questão de festa, assim...
No início nós tivemos algumas ocorrências pontuais mais destacadas na zona rural, né, de algumas cidades, mas nada assim que viesse a empanar, né, as ações. Mas hoje em dia nós já temos uma sensibilização maior. Eu acho que a população realmente compreendeu que é um momento crítico, é um momento sensível, né? Cada um tem que ceder um pouco da sua individualidade, das suas vontades, dos seus desejos, né, em prol desse bem maior, que é vencermos essa doença que está aí, e com certeza nós vamos vencer.
Mas, Ávila, o comando do 4º Batalhão hoje tem um perfil, assim, em termos de criminalidade da cidade? Há um tempo atrás, eu estive no 4º Batalhão, conversava... Na época com a capitã Aurenívia.
Exatamente.
Ainda continua lá?
Continua lá.
Pronto. E eu buscava algumas informações, e até ela muito gentilmente me apresentou alguns relatórios. Identificava ali naquela época os bairros mais complicados de Alagoas, digamos assim, com maior índice de criminalidade, era Santa Terezinha e Barreiro, né? E apresentava ali um número alto de assaltos. Hoje Alagoinhas continua assim. Qual o maior problema de Alagoinhas hoje? É as drogas, né, o tráfico, são os assaltos, os homicídios? E quais os bairros mais, assim, que dão mais trabalho para a Polícia Militar?
De antemão, eu já quero dizer que o 4º Batalhão continua à sua disposição. As portas estão abertas.
Obrigado.
Visite lá, tomar uma água, um cafezinho, né? E assim, a criminalidade é muito dinâmica, né? Ela migra, né, de acordo com os próprios reflexos da atuação policial militar. Alagoinhas hoje, como uma grande cidade, né, como um grande centro, um grande polo de comunicação, ela sofre, né, de certa forma, as consequências dessa própria evolução, né? Então, assim, nós podemos dizer que nós temos alguns pontos que merecem um pouco mais de atenção, né? Você citou Barreiro, Terezinha, nós temos o Cubo, né? Mas nada assim que seja alarmante, né? Nós estamos atuando diariamente, né, como eu falei antes, nossos guerreiros, nossas guerreiras aí da Seta, da primeira companhia, da segunda companhia, né, a quem eu não, não, não me canso de reverenciar e elogiá-los, né, pelo seu desempenho, né? Só ontem à noite mesmo nós tivemos duas ocorrências relativamente sensíveis, né, que foi a apreensão de uma arma, uma arma 9, uma pistola 9mm, né, e uma vítima, conseguimos, na verdade, interferir na tentativa de sequestro em Tanagra, né? Então nós estamos atentos justamente a essa dinâmica. Esse é o papel da polícia, né? Nós temos que nos aproximarmos cada vez mais da comunidade, né? Ofertar a segurança com o nosso maior desempenho, potencializando nossas ações e compreender justamente essa mancha criminal, essa dinâmica criminal, e atuarmos conforme essa dinâmica nos apresenta, né? Então hoje nós temos no Miguel Velho também alguns pontos, né? No distrito de Boa União nós já conseguimos de certa forma minimizar as principais ocorrências, que era com relação ao roubo, às topics,
né? Sim, a ônibus inclusive interestaduais,
né? já voltamos a atuar. E essa dinâmica é justamente esse reflexo, que a criminalidade ela vai migrando, né, naqueles horários, naqueles pontos que ela vai tentar, de certa forma, se encaixar na economia do crime, né? Eles têm que eles buscam, na verdade, eles tentam, né? Nós estamos atentos, nós também estamos atentos a isso e estamos, de certa forma, atuando, né, nesses locais da mancha criminal, ocupando esses locais onde os marginais vêm cada vez mais atuando.
Major Ávila, seja bem-vindo, né, à cidade de Alagoinhas. Dentro do seu perfil, não é, eu costumo dizer, Caio, conversando com alguns amigos, né, que cada comandante, né, que assume 4º Batalhão de Polícia Militar, no início a gente já começa a conhecer, né, o perfil por conta das blitz. Até estávamos conversando com o nosso colega, né, aqui, o operador Renato Ferreira. Renato Ferreira, rapaz, cadê as blitz? Dentro do seu perfil, Major Ávila, você pensa em, né, contar, né, criar aí uma estratégia, no caso de uma grande operação, né, nos bairros onde se concentram, né, a mancha criminal de Alagoinhas, contando essa operação, contando com o apoio, né, de possivelmente até o grupamento aéreo da Polícia Militar, ou não há essa necessidade, Major Ávila?
Luciano, veja bem, nós já estamos fazendo isso, né? Nós temos, ontem mesmo nós tivemos no centro da cidade uma blitz, né? E dentro desse perfil, dessa recomendação do nosso próprio comandante-geral, né, e do coronel Newton Paixão, o comandante do CPRL, nós estamos, pelo menos uma vez na semana, nós fechamos a administração do batalhão, né, e colocamos esse efetivo na rua, justamente como uma forma de potencializar nossas ações. Então, ontem no centro da cidade nós tivemos uma blitz. Diariamente, né, pela manhã, nós temos a operação Amanhecer Seguro, né, que é uma forma de nós ocuparmos alguns pontos estratégicos da cidade, onde a população perceba a presença da Polícia Militar, né, principalmente nos locais, nesses horários, né, de deslocamento para trabalho, os seus compromissos, né. Essa é uma forma. E diariamente nós estamos fazendo incursões com abordagem nesses pontos críticos que nós falamos, né? Não só em Alagoinhas, como em Itanagra, em Sátiro Dias, né? A meu perfil é de intensificar o policiamento e cada vez mais potencializar nossas operações. No final de semana passado também contamos com o apoio da Rondesp Leste, a quem eu mando um abraço aí ao meu amigo Major Cardoso também, que nos apoia incessantemente. A CIP Litoral Norte, nosso amigo também, Major Cis, que nos apoia incessantemente aqui. Sempre que as viaturas estão por aqui, ele entra em contato com a gente, procura um lugar para intensificar o policiamento. Só que essas incursões acontecem muitas vezes por uma questão de estratégia em horários que muitas vezes a população não percebe, né? Então nós estamos, assim, nossas operações no par, elas são incessantes. E eu aproveito também para reconhecer, né, o trabalho que já vem, nós estamos tentando dar continuidade, o trabalho do Tenente Coronel Jarbas e do Tenente Coronel Moraes, né, que fizeram um grande trabalho aqui na região. Né? Então, assim, mas em termos de operação, né, com os próprios recursos do batalhão, nós estamos fazendo, né, com a nossa CETO, com a nossa primeira companhia, com a segunda companhia, com a quarta companhia, enfim. E com o apoio das unidades, né, como eu já frisei, da Rondesp Leste e da CIP Litoral Norte.
Ô, Major Ávila, há uma coisa que conversa, né, muito, a gente conversa muito nas ruas, né, com os cidadãos alagoenses, né, com os próprios comerciantes, Caio. Né, e há um desejo aqui antigo em Alagoinhas, que é a questão, não sabemos se há possibilidades de um retorno ou não, né, daquela dupla, né, conhecida, né, popularmente como Cosme e Damião,
né, os dois policiais rondando, né, o centro da cidade ali, tal, tal. Existe essa possibilidade, Major Ábido, de um retorno?
Eu vou até complementar esse questionamento do Luciano, deixar um pouco mais reforçado, porque é o seguinte, se fala muito sobre a quantidade do efetivo aqui do 4º Batalhão. Muita gente fala que, inclusive, a população aumentou ao longo do tempo e o efetivo diminuiu com relação aos anos 90, onde Alagoinhas era ainda considerado uma cidade tranquila. Aliás, a Bahia era considerada um estado tranquilo. Eu pergunto, Major Ávila, qual a situação realmente da questão do efetivo e se o 4º Batalhão tem feito solicitações de reforço em seu efetivo para o governo do estado?
Vamos lá. Respondendo primeiramente a Luciano. Luciano, assim, de fato há essa... isso é uma necessidade que você falou de retornar do policiamento, até porque faz parte da própria filosofia do policiamento comunitário, né? Que é aproximar cada vez mais, né, a comunidade, o policiamento da comunidade. Inclusive, nessa operação que eu estava me referindo anteriormente, a operação de administração presente, que uma vez por semana nós colocamos a administração na rua, nós intercalamos a atuação em locais onde há necessidade do policiamento em dupla, que é o POP, né? Fazendo contato com os comerciantes, fazendo contato com a população, que é uma forma até de nós termos um termômetro, né, nessas conversas. Então, essa é o primeiro viés da atuação. E essa operação também, a depender, como eu falei, a depender do local e do horário, por conta da dinâmica criminal, essa dupla de POP, as duplas, na verdade, nós atuamos com normalmente com três duplas nessa operação de direção presente, né? São seis policiais militares. Então, a depender do local e do horário, essas duplas, ela embarca uma viatura e faz uma blitz. Tá? Então, nós temos essa atuação híbrida. Essa atuação híbrida e essa atuação dinâmica entre o POP, a dupla, como você se referiu, e as blitz. E, Caio, com relação ao efetivo, né, o comandante-geral da corporação é sensível, né, essa situação. A própria dinâmica, né, da corporação fez com que, ao longo desses anos, houvesse uma redução. Né, alguns policiais vão se aposentando, né, e faz parte, né, da própria rotina da corporação. Mas tanto o nosso comando regional, o CPRL, né, o Coronel Paixão, e o comando-geral da corporação, o comando de operações, né, o subcomandante-geral, inclusive, já vem dando esforço no sentido de reforçar o efetivo, né? Tudo, se Deus quiser, eu tenho certeza que vai dar certo. Nós devemos ter, no início do mês de julho, praticamente, né, o nosso grupamento de recrutas formando aqui em Alagoinhas, aproximadamente 30 policiais militares devem estar formando aqui, que é uma forma de nós reforçarmos o policiamento, pelo menos a curto e a médio prazo.
Pode deixar esses 30 aqui, Major?
Bom, nós estamos envidando esforço, né? Sensibilizando.
Coisa boa, né?
Sensibilizando o nosso comando. Essa é a nossa meta, né? Mas sei que vai ser difícil, mas vamos envidar esforço, como o Caio falou. Nós estamos mantendo contato diariamente, né? E independente desse contato diário, como eu falei, né, a própria sensibilidade, a própria visão que o Comando Geral da Corporação hoje tem, né, de acolher e atender as necessidades das unidades, né, na medida do possível, dentro das suas próprias limitações, eu tenho certeza que nós vamos ser bem atendidos nesse intento.
Ô Chico, você que estava rindo aí da resposta do comandante aqui do 4º Batalhão, pode fazer sua consideração aí, seu questionamento ao comandante Major Ávila.
Antes, gostaria de saudar e agradecer a presença do Major Ávila no nosso programa, que me parece também uma presença ostensiva nos lares, né? Porque transmite segurança mesmo através das suas palavras, né? Não é só com a presença física, né? Ele consegue tranquilizar a todos nós e eu considero isso de muito bom ao vídeo. Mas a minha indagação ao nosso querido comandante é a seguinte: o efetivo policial, na minha opinião, sempre foi um cobertor curto, atendendo à região. Por conseguinte, a polícia, em alguns lugares, tem um efetivo menor do que outro. E talvez, a impressão que me dá, é que, obedecendo à regionalização de fatos criminosos, eles concentram esse pessoal mais onde existe possibilidade, perspectivas ou efetivação do crime. Até que naquela época a gente tinha aqui as grandes duplas Cosme e Damião. A minha pergunta portanto, ao comandante do batalhão, é que muitas vezes nós suprimos a presença ofensiva da polícia, ostensiva, melhor dizendo, da polícia no centro da cidade, com a utilização de câmeras que a prefeitura também ajudou a comprar e colocar à disposição da polícia militar. Esses dispositivos no centro da cidade, comandante, ainda são usados?
Chico, meu bom dia, meu respeito, muito obrigado pelas suas palavras. A prefeitura é uma grande parceira, principalmente através da Guarda Municipal, né? De fato, nós utilizamos ainda, né, esses recursos do vídeo monitoramento nas principais vias da cidade como uma forma de potencializar nossas ações, né? Nós utilizamos essas imagens para monitorar as principais vias e as principais praças e conseguimos, de certa forma, né, atender essa demanda, né? Porque ela permite que o policial ele tenha condições de chegar, né, aos locais de ocorrência, né, de uma forma mais breve. Mas a nossa intenção, o nosso intento é agir de forma preventiva, né, nos anteciparmos aos delitos, para que nós não esperemos o delito acontecer para nós atuarmos, né? Então, por isso que a nossa estratégia é de intensificar o policiamento de forma preventiva nas principais locais de mancha criminal, como nós citamos antes, para, de certa forma, resgatar, né, e manter a sensação de segurança da população. E assim, que nós temos a perfeita noção que o nosso principal papel é contribuir até para a qualidade de vida das pessoas, né? Ofertando a segurança pública de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais presente. E aí eu aproveito essa grande audiência da nossa rádio para divulgarmos, né, para a comunidade, para intensificar o nosso Zap Denúncia, que é uma forma da comunidade nos ajudar com informações com relação a ocorrência, né, que porventura esteja acontecendo ou algum outro dado que porventura ela julgue necessário informar a polícia. Então, gostaria de informar mais uma vez o nosso Zap Denúncia, o 75-999-10-1292. O 75-999-10-1292. Porque a razão de existir da Polícia Militar é justamente a comunidade, né? Então nós temos que aproximar a polícia cada vez mais da comunidade.
Pronto, José Gomes.
Ok, Major Ávila.
Aumenta o volume do Gomes. Pronto, pode falar, Gomes.
Ok, Major Ávila, bom dia. Seja bem-vindo. Sucesso no combate ao crime, porque o sucesso, seu sucesso no combate ao crime é a nossa segurança. Mas, Major.
Fale no fone, Gomes.
Não, pode falar, Gomes.
Major, qual a maior dificuldade, né, em termos de estrutura para um trabalho mais eficaz da polícia e como eliminar alguns delitos que sempre se repetem e com o mesmo modus operandi?
Ok, muito obrigado pela sua pergunta, né? O desafio, assim, em termos de estrutura, né, em termos de recursos, o 4º Batalhão, ele tem os seus recursos e estrutura bem distribuídos, né, bem atendidos pela administração da corporação. Nós estamos procurando justamente identificar, né? Nós temos essa forma de atuação, nós estamos procurando identificar essas manchas criminais, né? Nós temos, como eu citei anteriormente, né, esses pontos que têm uma maior incidência de ocorrência. Então, diariamente nós atuamos nesse ponto, né, de forma preventiva, né, com incursões e abordagem das nossas viaturas, das nossas guarnições, né? E eventualmente nós escolhemos aqueles pontos mais críticos que estão, digamos assim, né, um ponto fora da curva com relação à quantidade de ocorrência para fazermos uma operação saturação, né? E aí, nesses momentos, muitas vezes nós pedimos o apoio tanto da Rondesp quanto da CIP Litoral Norte, ok? Então nós buscamos justamente, né, fazer esse tipo de atuação como forma de conter as ocorrências.
Pronto. Agora, Major, o senhor falava que tem uma nova ação, né, da Polícia Militar com relação ao portal, é isso?
Isso, gostaria de aproveitar essa oportunidade também para divulgar um portal que foi lançado pela Secretaria de Segurança Pública, né, que é o portal Alerta Celular, que na verdade é uma ferramenta onde o cidadão ele vai poder registrar o e-mail do aparelho, né? E em caso de roubo, furto ou extravio do telefone, né, a polícia militar ou a polícia civil poderá de certa forma identificar o proprietário, né, e oportunizar o resgate desse aparelho, né. Eu gostaria de deixar no ar aqui o portal, o endereço, né? É o alertacelular.ssp.ba.gov.br, repetindo, alertacelular.ssp.ba.gov.br. É extremamente simples, é um portal onde a pessoa vai se cadastrar, pode cadastrar mais de um aparelho, né? Vocês poderiam perguntar assim, mas há necessidade de registrar a ocorrência para cadastrar o roubo ou o extravio do celular? Não. A pessoa pode cadastrar o celular e ela tem 48 horas para confirmar esse cadastro com o número do boletim de ocorrência registrado na delegacia, né?
Que na verdade é até a depender do delito, via digital, né?
Via digital. Então é mais uma ferramenta que, assim, nós estamos percebendo que os marginais estão procurando o celular como uma moeda de troca.
Sim.
Né? Então, se nós conseguirmos, né, desestimular isso, de certa forma, vai inibir, né, muitos roubos, muitos furtos, né, que vem acontecendo nas nossas cidades.
Ok, até porque nós divulgamos, salvo engano, tem o quê? Umas duas semanas, que a Polícia Militar fez um belíssimo trabalho no loteamento do bairro de Santa Terezinha, conseguiu, parece que, prender um casal, ou foi uma mulher, foi uma jovem, quase 8 aparelhos celulares.
Duvidosa, né? Isso. Então, assim, Luciano, nossa atuação, só para reforçar, né? Nós já conseguimos apreender 8 armas em 10 dias. Né? Nós já conseguimos apreender 8 armas em 10 dias nesse período, né? Já contabilizamos mais de 15 armas apreendidas. Ressalto mais uma vez, mas as duas ações exitosas que nós tivemos ontem à noite, né? Conseguimos interromper um sequestro que estava em andamento, né? E a prisão de um marginal que estava com a pistola 9mm lá nas imediações do Beco da Gilete, um marginal de alta periculosidade, que nós não vamos citar o nome nem a organização criminosa que ele fazia parte, para não fazer propaganda, né?
Claro.
Mas com certeza a atuação conjunta ontem da CETO com as guarnições das companhias da primeira e da segunda companhia, de certa forma não, com certeza contribuiu, né, para nós darmos um baque nessa criminalidade, né? A quem aqui eu gostaria de mais uma vez elogiar a atuação ontem, corajosa, atuação técnica, profissional dos policiais, né, que atenderam prontamente o chamado da população, atenderam, estavam intensificando o policiamento na região por conta da rotina, né, e atenderam o chamado da população e foram e confirmaram que realmente o marginal estava na rua armado. Ele tentou se homicidar em uma residência, né, tentou fazer uma pessoa como refém, mas os policiais militares, né, com seu profissionalismo, com a sua dedicação, né, cercaram a casa, negociaram, e ele, de certa forma, se rendeu, foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. Né? Eu também ressalto essa parceria e o trabalho da Polícia Civil, que também que nos apoia e nos ajuda muito. Né?
É isso aí.
Major Ávila, um problema aqui em Alagoinhas, que, né, o Major Ávila deve já ter conhecimento. Né? É claro que não é de competência, né, da Polícia Militar, por se tratar de um local de crime, uma rodovia federal, né, que é os assaltos a ônibus interestaduais. Né? Rodovia Federal, o nome já diz, e competência da Polícia Federal, da Polícia Rodovia Federal. Né? Existe alguma estratégia por parte da Polícia Militar, né, aí junto com a Polícia Rodoviária, quando nada a Polícia Militar está realizando ali os trabalhos, as margens, né? Por exemplo, nós temos o bairro do Mangalô, não é que o bairro do Mangalô já é ali o quê? Uma divisa, né? Tem o bairro do Mangalô, a rodovia que corta, do outro lado nós temos o distrito de Bonião. Né? Existe aí alguma estratégia, Major Ávila, ou não existe? Não, aí, Luciano, é um problema com a Polícia Rodoviária Federal.
Não,
mas
não,
a gente
não
sabe que a Polícia Militar, na medida do possível, tem realizado prisões, já realizou aqui prisões, né, ali às margens da rodovia, ali no bairro do Mangalô. Né?
Não. A PRF é uma co-irmã, é uma parceira, né, nos ajuda muito, nós temos atuação integrada, né? E assim, Luciano, nós temos alguma estratégia, mas me permita, assim, a gente não pode divulgar, porque senão.
Com certeza.
Não pode dar, né?
A receita, não, mas nós estamos atentos, né? É, principalmente, né, nesses períodos de festas, nesses períodos de alguns feriadões, nós fazemos algumas operações em conjunto, né? Como eu falei, é uma parceira, nos apoia, né, rotineiramente, né? Estamos sempre entrando em contato, né, atuando, integrando, porque a atuação integrada, nós costumamos dizer assim, que a atuação integrada dos órgãos de segurança pública, com o apoio da comunidade, é que vai reforçar. Nós não é mais permitido, qualquer órgão de segurança, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, PRF, né, a própria Polícia Federal, atuar de formas integradas, né? Nós estamos vendo constantemente aí a imprensa, né, as mídias divulgando, né, as chamadas forças-tarefas, que é justamente um conceito mais moderno de chamada das operações interagências, né? Ou seja, cada agência, né, seja ela estadual, municipal ou federal, dentro da sua esfera de competência, né, cada um identifica o seu problema, cada um identifica como isso está impactando na atividade do outro, e essa atuação em conjunto, porque isso só potencializa as ações. Porque quando nós somamos as nossas viaturas, com as viaturas, por exemplo, as nossas viaturas, com as viaturas da PRF, com as viaturas da Guarda Municipal, repito, cada um dentro da sua competência, dentro da sua atribuição, com as viaturas da Polícia Civil, o impacto disso é bem maior, né? Então, assim, nós temos a operação em conjunto, mas me permita não divulgar essa data, porque senão termina dando a receita.
Major Ávila, obrigado por sua presença aqui hoje no programa. A gente fica muito contente com sua presença, pelas suas respostas, e a gente espera, né, poder contribuir com a Polícia Militar sempre que necessário, para que juntos possamos, né, levar para a sociedade mais segurança, né? Mais segurança que muita gente está precisando nesse momento, né? A gente, inclusive, no início do programa falávamos do caso do Barreiro, né? Pessoas reclamando de tiroteios Miguel recorrentes, Velho, né? Miguel Velho, assaltos aos ônibus, assalto de tudo quanto é jeito, enfim. E a gente, né, gostaria que Alagoinhas fosse uma cidade mais tranquila para todos os munícipes.
E ontem eu conversava com uma moradora do Miguel Velho, ela disse: ô Luciano, você sabe que hoje o meu maior sonho é que o bairro do Miguel Velho aqui volte ao que era antes. Então, Major Ávila, a gente sabe que, né, o Quarto Batalhão de Polícia Militar tem uma cidade grande, né, que é a nossa querida Alagoinhas, e cidades cinco vizinhas, mas não deixe de dar uma atenção especial. Claro que não é impossível, né, atender a toda a população, a gente sabe das dificuldades e tal, não deixe de dar uma atenção especial ao povo do Miguel Velho.
Meus amigos, muito obrigado pela receptividade, né? O 4º Batalhão continua à disposição, né? Estamos lá de portas abertas. Realmente vocês vêm desenvolvendo um trabalho de excelência, nos ajudando a divulgar essas ações positivas e também, de certa forma, repercutindo os anseios da sociedade. E Luciano, também eu gostaria de dizer também que nós vamos trabalhar para resgatar esse sonho dessa moradora, né? Nós vamos envidar esforços incessantemente, né? Como você falou, as demandas são muito grandes, mas nós vamos dedicar uma atenção especial, né? Nós já temos algumas ações programadas lá por Miguel Velho, mas me permita também
não divulgar,
né? Mas nós já temos algumas ações programadas lá, né? E eu gostaria de agradecer também, né, mais uma vez ao apoio das outras forças, né, que nos ajudam também aqui na segurança de Alagoas e na região de maneira geral, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a PRF, né, a Rondesp Leste, que nos apoia incessantemente, a CIP Litoral Norte, né, meus respeitos, minha continência, meu muito obrigado, e a nossa tropa do 4º Batalhão, que está aí incessantemente nas ruas. Então, muito obrigado.
Vou mandar um abraço aqui, Caio, para o Capitão Luiz Fernando.
Ah, sim, do certo, né?
Capitão Luiz Fernando.